Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Esse é um podcast com bate-papo e eu estou aqui muito bem acompanhado hoje. Tenho a honra de receber, guarde este nome, você que é ouvinte do podcast Segredos Financeiros, pela primeira vez no nosso podcast, Valtair Justino, analista CNPI, o Pantera Negra dos Investimentos, aluno do UCash, que está aqui visitando a Empreender Dinheiro e convidei para participar do nosso podcast. Ele aceitou gentilmente. Meu irmão, espero que seja o primeiro de muitos, seja muito bem-vindo.
É uma honra, Arthur, Gisele. Sempre tive vontade, né? Cheguei aqui na Empreender Dinheiro a partir de um podcast hoje, tendo esse prazer de estar aqui com vocês, batendo esse papo, contando um pouquinho da minha história, da minha caminhada. É sensacional, sensacional.
E a gente vai explorar essa caminhada. Acho que tem muito. Nesses dias, né? O Valtair ficou aqui em Recife, a gente bateu muito papo. Sua história é incrível e eu tenho certeza que tem muitas lições a compartilhar com os nossos ouvintes, em especial para quem sonha em trabalhar, ou até mesmo quem já trabalha com educação financeira. Vamos chegar lá. Gisele Rizzi, seja muito bem-vinda.
Um prazer todo meu, mais uma vez aqui no podcast, dessa vez bem acompanhada de um aluno nosso, né? Então vai ser massa contar um pouco da trajetória do Valtair aqui para os nossos ouvintes.
E o interessante é que, eu não sei se o Valtair vai querer revelar agora, mas ele está com um projeto tão grandioso que a gente que vai ser aluno dele, o cara tá virado aí nos 380,
tempo, né?
Pouco tempo. Agora, eu vou fazer essa pergunta aqui, Lucas, não pode ter recorte, tá? Beleza? O que levou você a assumir seu sobrenome nas redes sociais? Porque você antes aqui no podcast era Gisele Santos, agora é Gisele Rizzi.
Uma questão de embalagem.
Ah, foi? Tá?
Na verdade, contando bastidores dos bastidores, né, eu estava muito mais habituada a utilizar o sobrenome Santos. No entanto, no momento em que a gente dá uma virada de chave aqui, para quem está acompanhando o podcast, talvez já saiba, talvez não, eu acabo de sair definitivamente dos bastidores, né, Empreender Dinheiro, onde eu ocupava apenas uma posição de gestão, e agora estou me lançando também como frontline, né, um personagem da empresa. E aí, nesse novo posicionamento, ter um sobrenome mais marcante que, enfim, faz parte da construção de um personagem mais forte.
Então, temos muito papo, seja muito bem-vindo e vamos conversar sobre essa mudança, sobre a sua trajetória, como é que está sendo a experiência e explorar também aqui o conhecimento do Valtair. Caro ouvinte, se você ainda não segue a Gisele nas redes sociais, como é que tá lá no Instagram, Gi?
Gisele.rizzi com dois E's.
E volta aí, aproveita também, né? Normalmente a gente deixa pro final, mas já aproveita aí. Como é que faz para conectar contigo lá no Instagram?
Cara, pode seguir @valtairrjustino. Acho que tu bota Valtair Justino, só botei eu lá.
Massa. Ó, Gi, já aproveitando aqui, pegando carona, como é que tá sendo essa experiência? Não sei se você não sabe, na verdade, hoje de manhã eu fiz uma mentoria com um aluno do UCash. O cara me mandou uma mensagem: Arthur, tô pensando nisso, tô com essa dificuldade. Eu disse: cara, vamos marcar uma videoconferência? Porra, vamos e tal, não sei o quê. Conversamos 30 minutos, aí no final, como ele ia começar a publicar nas redes sociais, eu digo: ó, você vai fazer o seguinte, né? E só quem vai saber desse truque foi o nosso aluno que bateu um papo comigo hoje, quem estiver ouvindo aqui o podcast. Eu disse: vai lá, segue a Gisele.rizzi. Mas você não vai seguir a Gisele, você vai usar a Gisele. Então você vai executar esse plano que a gente combinou e a cada X dias você vai chegar lá, pedir a opinião dela e tal. Mas não é ficar pedindo opinião. Primeiro executa, passa pela dor, vai lá e consulta, que aí você vai disparar. Se você quer publicar conteúdo sobre finanças, segue lá a Gisele e fala aí, Gi, como é que tá sendo esse começo?
Desafiador, sobretudo porque exige muita disciplina, né? O jogo da rede social, ele consome muita energia. Agora, por outro lado, paralelo a esse lance de você precisar ser disciplinado para entender o estilo do jogo, né? Rede social, sobretudo o Instagram, é uma rede social de memória muito curta. Então, se você passa um dia sem aparecer, você perde pro algoritmo, seu alcance diminui e tal. Então, para fazer bem feito, demanda muita energia. Mas esse lance de contribuir com o que é experiência pessoal, com as coisas que a gente já construiu aqui para a carreira de novos profissionais do mercado financeiro, me agrada muito. Então, eu tenho feito com muita dedicação, um coração hiper aberto, maior prazer do mundo quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém que está com dificuldade em algo que eu consigo contribuir. Mas é um jogo de equilíbrio, né? Na verdade, é um jogo de disciplina. Você conseguir fazer isso até o momento em que você já tem maturidade suficiente para estar com pessoas que você admira naquela rede social, né? Exige um pouco de foco no longo prazo e muita disciplina mesmo.
Já que você falou de disciplina, volta aí, compartilha um pouco da tua história, porque eu acho que a tua história é um grande case de disciplina. E, assim, eu tomei conhecimento do projeto que você vai lançar em breve e a tua trajetória, cara, assim, se você for pensar alguém que... Há quanto tempo você fez o Recast?
Cara, tem uns 2 anos.
2 anos. Então, de 2 anos pra cá, você tem uma intenção, vou conhecer um programa, hoje você é analista CNPI, está prestes a lançar um projeto grandioso. Cara, vamos voltar um pouco no tempo até chegar nessa fase atual. Acho que a própria certificação enquanto analista CNPI está totalmente conectada com disciplina, sobretudo quando você tem 4 crianças em casa. Fala aí, cara, um pouco da tua trajetória.
4 filhos, né?
Então.
4 filhos é também desafiador, assim como a Gisele falou. E que eu vejo muito, assim, que foi muito presente quando eu comecei o meu estudo na educação financeira, foi a falta de informação. Então, quando você não tem informação, você começa a atirar para tudo quanto é lado. Então, qualquer ruído vira algo que você segue e acha que aquilo ali é o caminho. E foi assim comigo, né? Eu não sabia muito para onde ir, então a gente começa muito procurar, né, sobre educação financeira, você acha coach financeiro, então você vê, poxa, talvez seja esse o caminho, mas depois que você cai por si e realmente, né, você, né, quando decidir, fala, cara, não é isso, eu quero realmente seguir um caminho de educador financeiro, né? Foi quando eu achei o Cash, comecei a achei o Arthur, né, também pelo podcast, a gente estava conversando aqui, né, engraçado, né? Que a gente começa por um podcast, hoje eu estou tendo aqui a oportunidade de estar passando essa experiência e gravando para vocês aqui com podcast. Então eu comecei por buscar ser educador financeiro, né? A gente busca por certificação também, mas quando eu encontrei o Cash foi quando eu encontrei um caminho a ser seguido. Foi onde eu comecei a estudar um pouco mais, a conhecer um pouco mais sobre o assunto educação financeira, conhecer um pouco mais sobre o assunto ali, sobre investimento, e aí começou a tudo ficar um pouco mais claro também, né? Comecei a ver, poxa, existem vários caminhos que eu poderia tomar. Então, eu vi que a parte de consultoria ali em si não era algo que, né, acalentava o meu coração, foi quando eu parti para o lado do investimento, né? Comecei a correr atrás, fiz um MBA em investimento pelo IBMEC, também foi muito interessante para começar a abrir um pouco mais de portas também para mim nesse ponto. E tomei muita porrada no caminho, cara. Assim, não foi nada tranquilo. Acordei muitas vezes ali 3 horas da manhã para começar a estudar, porque quem quer alguma coisa, né? Estava até conversando hoje com o pessoal aqui, quando você tem querência e você tem disposição, você cria o tempo, você dá o seu jeito, você dá o seu melhor. E o meu melhor era o quê? Acordar 3 horas da manhã para começar a estudar às 3h30, 4 horas e ali até às 7, 8, porque eu trabalho, eu tenho um emprego fora da educação financeira, né? E assim foi, cara. Eu criei a disciplina, eu criei a habilidade de estudar, eu criei tempo, comecei a fazer o meu melhor, comecei a melhorar aquilo que tinha que melhorar, então não baixava a cabeça, tomei porrada, como falei, então fui reprovado em prova de certificações, né? Então, aqui, né? O pessoal não sabe, mas eu fiz 3 provas que são interessantes, que muitas pessoas fazem, né? Então fui aprovado em agente autônomo de investimento, fui aprovado no CEA, né? Especialista em Ambima, e recentemente agora no CNPI Fundamentalista, né? Que é uma prova bem interessante, né?
Foi nessa que você foi reprovado a primeira vez que você fez.
Né? Exatamente, eu fui reprovado. Fui reprovado uma vez no CEA, né? São as porradas que a gente leva, que a gente aqui é interessante contar, porque...
Bastidores,
meu amigo. Porque a vida não é só ganho, não. Tem as perdas também. Mas levantei a cabeça, passei no CEA, depois a prova de CNPI são 2 provas. Tem a parte, o conteúdo brasileiro e a parte conteúdo global. Então, da conteúdo brasileiro, né, então eu consegui passar de primeira, mas o conteúdo global eu fiquei por 2 questões. Né? E interessante é que, né, às vezes a gente pensa que se doa tanto, né, mas até as minhas próprias férias do trabalho, eu tirava as minhas férias para estudar. Então, era 20 dias... conversando em casa, tirando férias, para poder me dedicar mais a um objetivo traçado. Então, desde o momento que eu decidi entrar em campo, eu decidi entrar, porra, com os dois pés. Caí várias vezes, mas sempre aprendi com as quedas e, cara, hoje estou muito feliz, estou tendo a oportunidade aí de pensar alto, estou convivendo com pessoas, porra, maravilhosas, pessoas grandes, então, pro Arthur Lemos, próprio Léo Siqueira, que é um parceiro também. Tô tendo essa oportunidade de estar trocando muita informação, que as portas elas vão se abrindo desde o momento que você bota o peito e mantém essa disposição de se expor nas redes sociais, expor as suas vulnerabilidades. E é isso, cara. É isso aí que eu vou aprendendo e tô aprendendo muito aí.
Quando você reprovou no CNPI, na prova 2, você tava num cagaço assim, tipo, porra, essa aqui tá difícil, não vou conseguir, ou você tava confiante que ia passar e aí a frustração foi ainda maior? Como é que foi isso aí?
Cara, pra prova 2 eu dei um mole, né? Que apesar de eu concordar que a vida é desequilibrada, eu desequilibrei demais. Então, eu cheguei pra prova muito cansado, por mais que tivesse confiante, tivesse estudado e estudei bastante, né? Como eu falei, né? Fiquei por duas questões. Eu cheguei confiante, mas meio que derrotado, né? E quando eu tomei ali a lapada, né, e você realmente se questiona, você desce, né, você se questiona se realmente é aquilo ali que você quer, mas ao mesmo tempo, quando você tem uma consciência e você sabe que em sã consciência você tomou uma decisão e aquela decisão é sem volta, você levanta a cabeça e começa de novo, independente da porrada que vier.
Entendeu? Poderoso. Eu tenho uma pergunta. Pode mencionar que você é militar?
Sim, claro.
Como é que foi sair pro... Como é que um militar deu um estralo e fez o seguinte: talvez eu queira trabalhar com finanças. Como é que foi isso pra você?
Cara, a cultura de grande parte do militarismo, eu não digo todos, é viver no costumeiro endividamento. E não foi assim, foi assim comigo também.
E só pra galera que tá ouvindo a gente entender, é muito comum, assim, a população brasileira como um todo não é educada financeiramente. Nós todos sofremos apelo ao consumo. Todos nós temos, com aspas e com, né, casos especiais, etc., temos acesso a crédito. Mas servidores públicos têm um acesso muito facilitado a crédito através do crédito consignado. Então é bem comum mesmo. É porque talvez o ouvinte ele não participe desse ambiente, então ele não consegue. Mas é um negócio assim, muito comum, né?
E não só comum, como é presa fácil, né? Que, enfim, né? Por ter esse contato direto com instituições. Então, na escola que a gente estuda, né, instituições financeiras vão fazer palestras para que a gente abra contas, né? E querendo ou não, a gente vê ali uma facilidade, né? Então, pense um jovem de 18 anos, poxa, começando a viver a vida, começando a ganhar seus R$1.200 e cheio de sonhos. Então, a gente não aprende a manter o foco no longo prazo. A gente aprende a antecipar sonhos. E foi assim comigo, como foi com muitas pessoas, muitos amigos, e continua sendo. E neste momento, né, que realmente eu estava endividado, bem endividado, né, não estava passando fome, mas estava endividado, foi quando eu tomei a decisão, né? Então eu lembro que eu tinha um...
Pela dor.
Então comigo foi pela dor, né? Tem pessoas que não é, mas comigo foi pela dor. Então eu vendi meu carro, comprei um carro mais barato, comecei a andar com meu Celtinha preto e comecei a quitar minhas dívidas. E a partir daí eu tomei a decisão de nunca mais entrar no negativo, nunca mais me endividar. Comecei aí a construir o meu patrimônio, né? Casei e hoje a gente tem um patrimônio bem bacana que foi construído a partir do nada, não a partir do nada, a partir do negativo.
Uhum. E cara, só pra explorar como é... Gi, é a primeira vez do Valtaí aqui no podcast, então eu vou explorar a participação dele. É inevitável, eu tenho uma sensação assim que, porra, o fato de você ter 4 filhos, hoje em dia, em 2021, não é todo mundo que tem 4 filhos, né?
Sim.
Então, na época dos nossos pais, era bem mais comum, né? Até talvez fosse visto como pouco. Hoje não, hoje o casal médio, ele tem 2 filhos, no máximo 3, 4, você já está acima da média. E as pessoas, quando você fala o seguinte, pô, você tem 4 filhos, chamam a atenção gigante, né? E aí, como pai de um, o Lucas também é pai de um, a gente sabe o trabalhão que dá uma conta de uma criança, mais ainda de 2. A pergunta não é uma pergunta óbvia do tipo, porra, 4 filhos é uma guerra civil de trabalho, né? Deve ser muito trabalho, mas não é só isso. É assim, como conciliar isso com o trabalho, né? E com o trabalho militar e com o plano B da educação financeira, passando inclusive por estudar para várias provas de certificação. E eu estou fazendo essa pergunta porque, primeiro, que é massa, né, o teu, assim, o que você tem a falar, porque já conversamos sobre isso, mas além disso, a maior parte das pessoas que começam a trabalhar com educação financeira começa com o plano B, reclama que não dá tempo de fazer nada.
Eu ia comentar sobre isso.
E às vezes não tem nem filho, tem um. Volta aí, tem 4, ainda passou em muita prova de certificação.
Como que faz para fazer um plano B? Tem que encontrar um jeito, né? Acho que tua resposta vai ser bem aguardada.
Cara, assim, se tu me perguntar se existe uma fórmula, eu acho que a fórmula tá na cabeça da gente. A gente se limita. O ser humano, por natureza, ele cria barreiras para não fazer, porque é mais fácil.
Mais fácil.
É muito mais fácil, pô. É muito mais fácil eu estar confortável, indo pro meu trabalho, voltando pra minha casa e deixar a vida me levar, né? Aquela síndrome do Zeca Pagodinho. Tu sair da inércia é difícil, cara. Tu acordar de madrugada é difícil. Mas é assim que tu cresce. Não tem fórmula mágica. Não tem almoço grátis. E foi assim comigo. Foi assim com vocês em algum momento da vida. Sim. Está sendo, vai continuar sendo assim. Independente. Então, pô, tenho 4 filhos. Cara, pra mim, eu olho assim e falo, pô, uma motivação a mais. Foda-se. Vamos pra frente, eu tenho que me virar, eu tenho que dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, vambora. Por que não? Ué, a gente se fudeu a vida inteira, né? Pra quem veio de família um pouco mais, né, um pouco mais humilde, se fudeu a vida inteira e, cara, aprendeu, bicho, aprendeu na dor. E é assim que a gente vai. Se não quer sentir mais dor lá na frente, é a hora de pagar o preço agora. E eu prefiro pagar o preço enquanto ainda tenho disposição, enquanto a carcaça sustenta, do que chegar lá na frente e ficar olhando pro céu e lamentando porque Deus não me deu isso, porque Deus não me deu aquilo, porque me botou numa família assim. Não, pô. Aqui é construção. Aqui nesse mundo, a gente vai chegar lá em cima e a gente vai prestar contas. Quando ele perguntar o que que tu fez com a tua vida, você tem que ser bem assertivo e falar, cara, o meu melhor. Deixei o meu sangue e meu suor lá embaixo. E é assim que eu penso e é assim que eu vou tocando.
E aí, Gi?
Sensacional. Ele me lembrou muito a experiência recente que eu tive lá em Floripa com o último estreia. Você disse, não se limite. E isso tá presente em tudo que vira hábito, né? O cara quer fazer a transição de carreira e, sou CLT, tenho 2 filhos. Tô falando de 2, não, nem levei pro extremo do volta aí, né? Tenho 2 filhos e não tenho... Em que tempo que eu vou arrumar pra dedicar pra rede social? Pergunta super legítima, que me leva a devolver uma pergunta, né? Me parece que falta clareza do quanto você quer aquilo que você diz que quer. Porque não basta querer, você tem que querer o suficiente pra pagar o preço. E aí quando você tem, e me parece que você teve isso desde muito cedo, a clareza do quanto você queria aquilo que você dizia que queria. Acho que a tua história pessoal, a tua passagem no militarismo contribuiu pra isso. Mas quando você diz assim, o ser humano se limita, por que eu falei da experiência de Floripa, né? A gente tava numa imersão lá com o Guto Galamba e com o Marcos Strider. E era uma imersão, o sábado a gente começou às 7:30 da manhã, foi até 1:30 da manhã, no domingo 8 da manhã. E 1 da tarde, mais ou menos, todo mundo começou a se arrumar assim. A se organizar e tal, e aí veio o organizador do evento, chegou lá pra dar alguns avisos sobre como funcionaria. Tínhamos encerrado o turno da manhã, ele veio lá pra falar como funcionaria o turno da tarde. Todo mundo começou a se reorganizar pra ir almoçar. E aí o Strider entra e fala assim, vocês estão se arrumando pra quê? Quem disse que vocês vão almoçar hoje? Alguém vai morrer se não almoçar hoje? Não vai. Vão almoçar não. E eu juro que eu pessoalmente jurava que era resenha, que era brincadeira e que ia levar até 3 da tarde. Nesse dia a gente foi até 9 da noite sem almoçar. Sem celular e sem pausa pra nada. direto na imersão. E foi surreal, porque o nível de foco e de concentração dos participantes estava absurdo. Ninguém sentiu, eu não posso falar ninguém, né? Mas eu, particularmente, que às 1 da tarde estava morrendo de fome, passei o resto do dia inteiro hiper focada e sem sentir nenhuma necessidade de parar para comer. É, e aí quando você diz assim, cria o tempo, acorda de 3 da manhã, até porque tu no outro dia vai acordar e teus filhos vão continuar sendo teus filhos. Tu não tem controle sobre aquilo. Então, se não tem controle sobre aquilo e você tem clareza do quanto você quer aquilo que você diz que quer, você vai encontrar tempo. Por que não acordar de madrugada? Por que não acordar 2 horas mais cedo antes do sol raiar, né? Por que não? Achei sensacional, acho que a tua história é a prova de que quando você tem essa clareza e esse nível de comprometimento, se dá um jeito, né? Se dá um jeito.
Ó, e eu vejo esse, porra, eu vejo um depoimento como o do Walter aí, tirando a conclusão óbvia, inspiracional, de realmente, eu acho que em alguma área da vida, o cara que tá com a gente até agora nesse podcast tá pensando o seguinte, caralho, eu posso fazer mais, peraí, porra, eu posso. Mas, além disso, a gente é obcecado aqui na Empreender Dinheiro pela ideia de que a pessoa comum, que investidor individual, ele consegue ter sucesso financeiro. E eu não tô jamais, e nunca foi o nosso estilo, propor, você pode, você consegue. Porque dependendo do contexto, inclusive social, muito do que a gente fala aqui não serve. Não tô dizendo especificamente deste episódio.
A história da positividade nociva, né?
Exatamente.
Que chega a ser até mais prejudicial às vezes do que a negatividade.
Exatamente. Agora, falando da nossa audiência, que essa sim conheço bem, certo? Porra, você pega um cara com a tua história, que é do caralho, e não só aprendeu a investir, como hoje é um analista CNPI, tá montando um negócio foda, porra, será que é utopia da nossa parte afirmar que o investidor individual que quiser consegue conversar com quem for lhe assessorar para tomar boas decisões de investimentos? Isso é possível?
Ah, não tenho dúvidas sobre isso. Não tem dúvidas por quê? Porque um investidor normal, quando ele desenvolve um mínimo de capacidade e realmente ele sabe o que ele vai querer ali na frente, né? Ele desenvolve, poxa, o que eu vou querer? Cara, ele vai correr atrás do conhecimento, ele vai buscar o conhecimento. E o conhecimento hoje ele é super acessível, né? Você vê a ED, eu cheguei pela ED. Mas tem gente que chega por outros canais, né? Existem N ferramentas na internet, então acho que essa busca tem que existir para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pessoa tem que buscar pelo menos o mínimo de informação para chegar a algum lugar, né? Que é o dinheiro dela, né, cara? Pelo menos eu acho isso, né?
Não, teve um gancho aqui da tua história, que você falou o seguinte, cara, eu fui pro YouCash, teve esse episódio de dor, tá? Vou voltar um pouquinho para a tua história. Teve um episódio de dor, você tomou uma decisão, cara, quero mudar isso aqui. Começou a buscar assunto, podcast, chegou no YouCash. Ali tem uma virada de chave importante que é o seguinte, agora eu não estou mais buscando só informação sobre finanças. Eu agora talvez consiga ajudar outras pessoas. E segundo a tua fala aqui, você descobriu que a tua parada não era muito consultoria, era mais investimentos. Aí então, que imagino que você disse, faz sentido buscar estas certificações aqui. Sabe uma coisa, Gigi, que eu acho legal do YouCash? Uma coisa que eu não acho legal, e aí a tua opinião como aluno fica à vontade, mas acho que nunca te falei isso. Não acho legal, mas ao mesmo tempo é um dos grandes pontos fortes do YouCash. Eu não acho tão legal o fato dele ser um curso tão robusto. Tem muito módulo, muita aula, muita hora.
Concordo.
Agora, ao mesmo tempo, educação financeira é um negócio tão plural e tem tantas possibilidades que o YouCash acaba fazendo isso. E talvez muitos alunos sequer tenham essa consciência. Porque isso que o Valtair falou, não sei se estava tão claro, mas é muito poderoso evidenciar para o cara que, meu irmão, tua cachaça não é consultoria. Então tem muita gente que descobre que é o seguinte, cara, meu negócio não é curso, meu negócio não é consultoria, meu negócio não é rede social, ou meu negócio não é educação financeira, que também é muito poderoso. Faz sentido ou não?
Faz, eu tava conversando isso no dia que o Valtair chegou aqui em Recife. Ele veio, a gente tava trocando opiniões aqui sobre o programa e eu disse, cara, acho que os alunos ainda não entenderam o tão complexo que é a entrega do YouCash, porque ali a gente dá um arcabouço de estratégias gigantes. Então você tem uma noção, concordo, ele é menos passo a passo e pega na tua mão, ao mesmo tempo que ele te apresenta um universo de possibilidades e não te limita.
E eu vou dizer uma coisa. qualquer programa passo a passo pega na mão, como que a gente está colocando na prateleira,
sim,
surtirá muito mais efeito depois que você passa por essa experiência. Sendo que isso também não é,
não
de
é
consciência das pessoas.
Concordo.
Faz sentido ou não?
Faz, concordo sim.
E aí, Walter, você anotou alguma coisa aí ou não?
Anotei, cara. Essa sua cachaça talvez não seja sua, não é consultoria. Principalmente, pra mim, faz muito sentido, né? Apesar de ter essa empatia, você tem que olhar muito o momento da tua vida. Pra mim, cara, eu vou querer fazer consultorias tendo 4 filhos. Imagina, o meu tempo é limitado. É super limitado. Eu não consigo. Por mais que eu goste de conversar com pessoas, eu não consigo ter um ganho ficando 2-3 horas com uma pessoa conversando. Então, quando você entra para o mundo da educação financeira e você vê o leque de opções que você tem para trabalhar, você fala, cara, o meu caminho talvez seja esse. E o mais interessante é que você pode testar. Você não precisa, eu não precisava ter certificação para falar sobre investimento, para passar conhecimento, eu não preciso de certificação para isso. Eu preciso saber mais do que alguém.
Perfeito.
Eu sabendo mais
Perfeito.
Do que alguém, eu consigo transmitir o conhecimento. E a transmissão do conhecimento é isso. Essa é a mágica, né, dessa pluralidade. E foi assim que começou. Eu comecei sabendo mais do que o endividado. Então, lá em Brasília, existe o programa Super Endividados do TJDFT. O que acontece? Pega pessoas físicas em super endividamento e faz um trabalho, né, de análise psicológica, né? Então faz esse auxílio psicológico, jurídico, né, que as pessoas estão com o nome em todas aí os Serasas da vida, e a educação financeira entrava aí com o planejamento financeiro. Eu, na minha cabeça, cara, porra, eu já fui endividado, hoje eu não sou, hoje eu invisto, hoje eu conheço. E eu fui e comecei a me voluntariar para fazer esse trabalho de planejamento financeiro, né? Que foi uma virada de chave muito interessante também, assim como o cash. Que a partir dali eu comecei a ver dores das pessoas e principalmente entendi que eu não precisava ser muito além do que elas para poder ajudá-las. Né? Então isso vai muito ao encontro do que um educador financeiro ele pode fazer. Ele pode ir tanto ir para o lado de consultoria, tanto ir para o lado de investimento. Mas se não quiser ir para lugar nenhum, amigo, ele pode ficar em casa e ajudar ele mesmo.
Isso que o Valtair falou, eu nem sei se você tem noção do quão útil foi para um educador financeiro ou um aspirante a. Tá? Tem muito iniciante nessa jornada que fica paralisado porque se compara com a referência errada. Com o Arthur, com o Primo Rico, com qualquer expert que ele admire. Então, putz, eu só posso começar a falar no Instagram sobre esse assunto quando eu souber mais do que ele. E você falou a frase que amarra e que responde isso da melhor maneira possível. Você só precisa saber mais do que alguém para poder ajudar alguém. Então, se você olha para os teus amigos, para os teus familiares e percebe que você poderia ajudar eles a se organizarem melhor financeiramente, a saírem de uma dívida, a tirar o dinheiro da poupança, isso pode ser uma baita missão e isso pode ser muito lucrativo para você. E aí as pessoas ficam paralisadas pelo efeito comparativo injusto e equivocado. Então, é isso. Vou até repetir a frase porque ela foi genial. Você só precisa saber mais do que alguém.
Com isso, Lucas Rodrigues, a gente começou esse podcast... Como é que foi? Oh, não vai ter roteiro, não.
Bate-papo.
Né? Uhum. Fizemos isso. Eu acho que o Valtair deu tanto insight massa... que ele merece ser a estrela desse podcast. Pensei aqui, Lucas, nesse aqui, ó. De endividado a analista. A incrível história do Pantera Negra dos investimentos.
Gostei.
Galera, vamos nos despedir para que o episódio não fique tão longo. O papo foi muito agradável. Vamos fazer outros, por favor, Valtair. Né? Apareça mais
Sempre
aqui
um prazer,
no podcast Segredos Financeiros. Gi, uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
Putz, acho que a mensagem que o Valtair deixou, ela vai desbloquear muita gente, tá? Se ouvir isso aqui com atenção, com o coração aberto, acho que a gente fecha bem com uma revisão, né? Putz, reflita sobre o quanto você quer aquilo que você diz que quer. E se for educação financeira isso, cuidado com as referências erradas. Você só precisa saber mais do que alguém para começar a ajudar outras pessoas.
@gisele.rise com 2 Es.
Isso.
Valtair. Uma palavra final aí para a turma que acabou de conhecer.
Galera, não existe fórmula mágica, construa-se naquilo que você quer, não existem limitações, claro, né? Limitações que aquelas que a gente possa transpassar, a gente pode, mas não existe limitações que, não, que possa te impedir de chegar onde você quer. Só basta você querer estar, não só estar disposto a pagar o preço, porque isso aí muita gente está disposto, mas realmente pagar o preço para aquilo que você quer.
Ah, cara. E para fechar, o gatilho da antecipação. O projeto que você vai lançar, vou falar isso ao vivo aqui no podcast, tá, Lucas? É genial. E a gente depois tem que vir aqui falar dele.
Para mim vai ser um prazer, que eu acho que vai dar um incentivo aí para mais e mais e mais pessoas também estarem entrando nesse mundo sem volta de ajudar pessoas por meio da educação financeira.
E o que eu acho muito legal, velho, do que você vai encabeçar aí, é que eu não conheço nenhum projeto nessa indústria que ajude tanto a pessoa física comum.
Tô quase dando spoiler aqui, hein, Arthur?
Galera, se você...
Arroba Valtair Justino.
Procura lá o Valtair, conecta com ele também. Um forte abraço para você e até o próximo episódio aqui do podcast Segredos Financeiros.